Bom demais. Vamos falar agora de consumidor e cliente. Consumidor e cliente. Muitos autores utilizam os termos consumidor e cliente como sinônimos, e normalmente as bancas também costumam tratar esses dois termos como sinônimos. Contudo, alguns autores fazem diferenciação entre esses termos, consumidor e cliente. E se a banca cobrar essa diferença, é necessário que você conheça as características que distinguem, que diferenciam o consumidor do cliente, tá? Então, primeiro, consumidor. Quem que é consumidor? O conceito de consumidor, ele passou por mudanças significativas ao longo do tempo, né? Tendo em vista os diversos avanços que a sociedade veio sofrendo nos últimos anos. Lá no dicionário Michaelis, consumidor é definido como aquele que consome, aquele que compra produtos ou serviços para o seu próprio gasto, né, ou de sua família. Aí ele traz lá ainda comprador como sinônimo, freguês, cliente, o próprio dicionário traz assim. O Código de Defesa do Consumidor, ele trata consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Beleza? Um outro autor aqui, ó, o Edmundo Dantas, ele traz esse conceito aqui, que é muito bacana, e eu trouxe aqui para a gente sedimentar. Quem são os consumidores? Pessoas ou grupo de pessoas que compram ou adquirem um produto ou um serviço, dependendo deste produto ou serviço para seu uso correspondente. Seja um produto, o produto uma roupa, um alimento. Então, ainda existe um outro conceito que diz que consumidor é uma pessoa jurídica ou até mesmo, né, coletividade de pessoas que adquirem ou utilizam produtos ou serviços para o seu próprio benefício ou de outrem. Então, aqui a gente tem um conceito de consumidor. A pessoa que compra ou adquire o produto. Beleza? Para o seu uso, para o de outro. Se for de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, é o que adquire ou utiliza como destinatário final. E cliente, Stefan, agora você vai ver a diferença. Agora você vai ver a diferença. O próprio dicionário Michaelis fala quem que é o cliente, quem que é pessoa que tem o hábito de consultar lá, muitas vezes, de comprar, de consultar um especialista. O que mais? Ele ainda traz lá outro conceito. Comprador frequente de um estabelecimento comercial. Ah, então agora já tem uma palavra, né? Hábito, frequência. E aí aqui a gente tem um conceito já para a gente ver aqui, ó. Clientes são o quê? Conceito aqui de Dantas. São aqueles que compram ou consomem produtos ou serviços com certa frequência de um mesmo fornecedor ou de um grupo de fornecedores específicos. Ah, que maravilha. Então agora a gente está falando em frequência, hábito. Beleza? Então a gente está falando em frequência, em hábito agora. Tem outros conceitos, né, que dizem que é o cliente é um destinatário de um produto, entendendo-se como produto, resultado de um processo e etc e tal. Então também acaba se confundindo até com o de consumidor que a gente viu, né? Então tem gente que trata cliente como destinatário, como pessoa física ou jurídica que compra ou usa determinado bem que esteja sendo ofertado em uma organização, já são conceitos que mais se assemelham com o de consumidor. Mas o nosso objetivo é saber diferenciar consumidor e cliente. E aqui que está a grande pegada. E aqui que está a grande pegada, ó. Um cliente é um consumidor que adquire com frequência, com hábito. Então, se ele foi lá, ah, eu passei um dia lá na casa, fui lá visitar um amigo lá em outra cidade, aí eu desci na padaria, comprei um cafezinho, saí da cidade e nunca mais fui naquela padaria. Sou um consumidor, fui um consumidor aquele dia, comprei um produto lá. Agora, na padaria da esquina de casa, que todo dia eu paro lá e tomo um cafezinho, lá eu sou um cliente. Por quê? Porque eu vou lá com frequência. Eu adquiro produtos lá com frequência, com hábito. Beleza? Então tem umas características aqui, ó. que tem alguns autores que elencam. Então a gente pode falar aqui, ó. O consumidor pesquisa empresas com melhores preços. O cliente, ele preza pelo quê? Pelo bom atendimento. Olha a diferença. O consumidor não costuma comprar repetidas vezes. O cliente compra repetidas vezes, é fiel. O consumidor evita fazer cadastro de e-mail, né, para ficar recebendo lá as campanhas. Aqui o cliente ele permite receber novidades via e-mail. O consumidor é atraído por promoções. Compre dois, leve um, vem aqui, promoção. O cliente, as indicações são boca a boca, né? Elas são importantes. Um falando para o outro, para o amigo, para o parente. O consumidor não estabelece relacionamento com a empresa, o cliente ele interage com os canais de comunicação da empresa. O consumidor não dá importância para as estratégias de marketing. Ele comprou ali, já era. Agora esse aqui fica atento, ó, o cliente fica atento quanto às estratégias de marketing. O consumidor não gasta muito tempo para planejar a compra. O cliente ele precisa de atenção, ele planeja a sua aquisição. Consumidor compra por impulso. Já o cliente observa fatores, né? Localização, concorrência. E o consumidor tende a não sugerir melhorias ou sugestões para a organização. O cliente, por outro lado, ele sugere. Sugere sim, tá? Então, o conceito de cliente, ele é mais amplo, porque o cliente pode ser considerado qualquer pessoa que utilize os serviços ou compre os produtos de outra organização, né? E muitas vezes, como é que a gente pode pensar aqui, ó? Consumidor. Muitas vezes você vai encontrar um conceito de cliente parecido aqui. Beleza. Por quê? Porque muitas vezes os autores tratam como sinônimos. Mas se a banca quiser a diferença, aí você vai focar nisso aqui, ó. O consumidor adquire ou utiliza. E o cliente adquire com frequência, com hábito. Então o cliente é um consumidor somado ali à frequência. Beleza? Beleza? Uma coisa que eu tenho que ficar ligado, já que a gente está falando aqui, né? O cliente, ele é a razão de ser da empresa. Sem o cliente, a empresa não existe, né? A empresa fornece produtos e serviços para o cliente. E aí tem um jargãozinho que eu acho que você já ouviu. Já ouviu aquilo? O cliente tem sempre razão? Já ouviu? Mas não é bem assim, você tem que ficar ligado, porque essa assertiva ela não tá bem correta. Essa frase o cliente tem sempre razão não é bacana. Por quê? Tem um autor, o Dantas, ele explica que existem situações que o cliente não tem razão e existem. E o cliente vai ficar insistindo que tem. Eu tenho razão, mas você não tem. E aí o grande desafio do profissional de atendimento é fazer com que o cliente entenda a situação. Entenda que naquele caso ele não tem razão. Então tem que fazer ele entender. E ele entendendo, consequentemente, fazer com que ele continue escolhendo a empresa, né, para comprar os produtos, os serviços, né? Saber quem tem razão ou não, né? Saber quem tem a razão ou não, né? Não é importante. O que é o importante? O importante é resolver o problema. Então, saber quem tem a razão não é importante. O importante é resolver o problema e, sempre que possível, dar ao cliente aquilo que ele deseja, tá? Então, só para a gente finalizar. Normalmente, banca trata consumidor e cliente como sinônimos. Só que se a questão da prova tiver cobrando expressamente a diferença entre os termos, você deve conhecer. E aí, a principal característica que distingue os dois conceitos é a frequência, a habitualidade. Habitualidade, frequência de consumo, tá? O consumidor, ele não tem vínculo com o fornecedor, não consome com habitualidade. Quando o consumidor passa a consumir do mesmo fornecedor com habitualidade e com frequência, aí ele passa a ser um cliente. Então, ao adquirir serviços ou produtos de uma organização com certa frequência, o consumidor pode acabar se tornando um cliente. A frequência de aquisição vai depender da satisfação que o consumidor tem com o produto ou serviço adquirido. Se ele gostou do produto, está satisfeito, ele vai continuar adquirindo. Está satisfeito com o atendimento que vem recebendo, vai continuar adquirindo. E aí um dia, quem sabe, com essa habitualidade, com essa frequência, ele se torna um cliente. Beleza? Show de bola. Tipos de cliente. Para que a organização consiga atender com qualidade e com excelência os clientes, é necessário que ela identifique cada tipo de cliente, porque os clientes possuem necessidades diferentes. Então vamos ver aqui agora algumas classificações de clientes, tá? E uma coisa que já é importante você já saber de antemão é que essas classificações, elas não são excludentes. Como assim? Ah, um cliente pode ser ao mesmo tempo, sei lá, final, externo e individual ao mesmo tempo. Então não se exclui. Então elas podem, um cliente pode se enquadrar em mais de uma classificação ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá. Quanto à forma de interação, o cliente pode ser um cliente intermediário. O que é um cliente intermediário? É qualquer organização que adquire um produto para revenda, transformação ou distribuição gratuita. É o cliente que adquire um produto para transformá-lo, para revender para outro cliente. Então ele adquire um produto para seja transformar ele ou mesmo não transformar ele, transformando ou não, vai revender para outro cliente. Então é um intermediário. Ele adquire um produto para revender para outro cliente. Um supermercado, uma farmácia, compra lá no atacado, supermercado vai lá, compra lá da, sei lá, compra lá da Coca-Cola Company lá, um monte de Coca-Cola. E aí ele vende no supermercado lá para os clientes. Então ele é um cliente intermediário ali da Coca-Cola que está vendendo para os clientes, né? Farmácia, beleza? Cliente final. Agora é o destinatário final dos produtos ou serviços. Aí é você quando vai lá no supermercado, compra a Coca-Cola e toma ela. Então o supermercado é o intermediário, você é o final. Beleza? Então aí aqui a gente pode ter como final uma pessoa, um grupo de pessoas, o governo, ONGs, qualquer um desses. Show de bola? Então tem a organização que produz, Coca-Cola Company, o cliente intermediário, supermercado, e o cliente final, você. Beleza? Normalmente, os clientes finais são o alvo da maioria das organizações. Beleza? Normalmente, os clientes finais, eles são o alvo da maioria das organizações, mesmo daquelas organizações que vendem prioritariamente para clientes intermediários. Ou seja, basicamente, todas as organizações se preocupam com esse cara aqui. Como assim, Stefan? Pensa na indústria de garrafa PET. Essa indústria vende suas garrafas PET para quem? Né? Aqui, ó, garrafa PET vende aqui, sei lá, para um cliente intermediário. Mas essa indústria de garrafa PET sabe que suas vendas e o sucesso, né, vão depender do sucesso das indústrias de refrigerante, por exemplo. Então dependem do consumidor de refrigerante. Ou a Coca-Cola. A Coca-Cola aqui. Vamos lá, ela está produzindo aqui a Coca-Cola. Você acha que ela está preocupada com o supermercado ou com você? Com você. Ela quer que você compre do supermercado. Então ela não. A maior preocupação dela é com você, que você esteja satisfeito. Que você vá até o supermercado comprar. Beleza? Então o sucesso da Coca-Cola depende do consumidor final de refrigerante. Beleza? E o da garrafa PET também vai depender de você. Então, no final, todo mundo ali vai estar preocupado com o cliente final. Cliente individual e coletivo. Outra forma de classificação é essa aqui, baseada na existência de necessidades individuais ou coletivas. Então, um cliente individual é quando as necessidades e desejos podem ser identificados e atendidos de forma individual. Por exemplo, uma pessoa, uma empresa. E um cliente coletivo é quando as necessidades são atendidas de forma coletiva. Então, mesmo que as necessidades sejam individuais, elas são atendidas de forma coletiva, não sendo possível definir com clareza quanto cada integrante daquele grupo foi beneficiado pelo atendimento. Por exemplo, sei lá, tratamento de esgoto. Ah, esse mês eu dei 8 descargas só, então não tem como saber. Ah, o fulano deu 52, aí vai lá no tratamento de esgoto, não tem como separar. Iluminação pública, não tem como saber quem usa mais, quem usa menos. Então, tem até alguns exemplos aqui, ó, de necessidades individuais que a gente consegue distinguir, né? Água potável que chega lá na sua casa, coleta, sei lá, de lixo, a energia elétrica que você usa. Quando você vai tirar um documento de identidade lá, você usa lá. Quando você faz um boletim de ocorrência. Agora, olha a diferença no coletivo. O tratamento de esgoto, canalização, iluminação pública, segurança pública, manutenção das vias públicas. Beleza? Show de bola. E por fim, temos o cliente interno e o externo. Os internos são os parceiros e funcionários da organização. A gestão desse tipo de cliente interno, ela é de extrema importância para determinar a qualidade do atendimento. Alguns dos processos da organização, inclusive, são voltados aos clientes internos. Que processo? De treinamento e desenvolvimento. Vai treinar os clientes internos, os funcionários, os parceiros. E o outro é o cliente externo, que são os destinatários de produtos e serviços da organização. São as pessoas que não fazem parte da organização e que adquirem os produtos e serviços da empresa. Então, os clientes externos são o quê? A fonte de renda da empresa. São os clientes propriamente dito, que a gente diz normalmente, né? E essa relação entre cliente interno e externo, entre funcionário e cliente propriamente dito, né, é muito importante para a organização. Olha só o que eu vou falar agora. A qualidade do atendimento que o cliente interno, que o funcionário presta ao cliente externo, ao cliente propriamente dito, está diretamente relacionada à forma como esse cliente interno, como esse funcionário é tratado dentro da organização. Então está relacionado à forma como as organizações tratam seus funcionários. Então, um funcionário bem tratado, né? Bem treinado, ele tende a dar um tratamento bom para os clientes, né? O que acontece é que muitas vezes as organizações acabam não dando atenção para esse cara aqui, menosprezando ele. Então elas acabam não prestando atendimento de qualidade ao seu cliente interno. E isso é um problema, porque o cliente interno, assim como os externos, também são fundamentais para o sucesso da organização, são peça fundamental para o bom atendimento aos clientes. Então, é necessário que a organização preste um bom atendimento tanto ao cliente interno quanto ao cliente externo. O bom atendimento tem que ser para os dois. Então, o profissional de atendimento, ele deve atender igualmente, com excelência, com prontidão, tanto o cliente interno quanto o cliente externo. Olha só, o camarada que trabalha no RH da empresa. Beleza? Beleza. Mário Bros trabalha no RH. João das Neves trabalha no setor de vendas. Aí ele fala, meu Deus, tô mal empolgado, vai sair minhas férias agora, tal. Deixa eu ir lá no RH falar com o João das Neves, né? O Mário Bros, tá empolgado. Deixa eu ir lá falar com o Mário Bros no RH. Ele chega lá, Mário Bros, você pode ver minhas férias? Aí o Mário Bros fala assim, agora não posso. Sai daqui que eu tô cortando a unha. Sai daqui. Aí o João das Neves sai lá todo triste, cabisbaixo. Aí entra um cliente na porta. Como você acha que o João das Neves vai atender esse cliente? Ele acabou de receber um atendimento péssimo do colega dele de trabalho do RH. E ele vai revidar isso no cliente. Vai atender mal o cliente que entrou na porta. Então, perceba que João das Neves, quando foi até o RH falar com o Mário Bros, ele era um cliente interno do Mário Bros, ele era um cliente interno do Mário Bros. ele era um cliente interno naquela hora lá que ele foi lá pedir um atendimento pro RH. Aí o RH tratou mal ele, ou seja, a organização tratou mal ele, e como consequência ele trata mal o cliente externo. Então a organização e o profissional de atendimento devem se preocupar em prestar um atendimento de qualidade e excelência tanto ao cliente externo, ao cliente propriamente dito, quanto ao cliente interno, ao funcionário da empresa. Beleza? Vamos ver a questão. Um dos principais problemas na qualidade do atendimento ao cliente interno e externo pode ser apontado em qual das alternativas a seguir? Então, o enunciado pede alguns problemas na qualidade do atendimento, né? Vamos ver, ó. Clientes internos não trazem lucro à empresa. Isso não é um problema, né? Muitas vezes, porque o cliente interno não traz lucro à empresa, na verdade, aqui é o seguinte, ó. O lucro que a empresa vai ganhar do cliente externo que vai trazer o dinheiro depende muito desse cliente interno, desse funcionário tratar bem o cliente externo para ele trazer o lucro. Então, não tem nada a ver. Muitas vezes a qualidade do atendimento só é aplicada aos clientes externos, esquecendo-se dos clientes internos. De fato, esse é um dos grandes problemas. Só tratar bem o cliente propriamente dito, o cliente externo, e deixar de lado o funcionário. Vamos ver as outras, ó. É preciso treinar os funcionários para a qualidade do atendimento, tanto para o público externo. É preciso treinar os funcionários para a qualidade do atendimento, tanto para o público externo quanto para o público interno. Nada a ver, né? Os clientes externos e internos são responsáveis pelo sucesso da empresa? Também nada a ver. Por quê? Porque ele está querendo um problema. E aqui a gente não tem um problema, ó. O que que ele está querendo, ó? Presta atenção. É principal problema. E aí ele diz, ó, o cliente externo e interno são responsáveis pelo sucesso da empresa? São. E isso não é um problema, isso é uma verdade. É preciso treinar os funcionários para qualidade, para que eles tenham qualidade no atendimento, tanto no atendimento ao público externo quanto no público interno? É preciso, sim. Então isso não é um problema. Beleza? Isso é algo que deve ser feito. E ele está querendo um problema. E olha de novo, ó, os clientes internos não trazem lucro à empresa. Não, né? Na verdade, quem traz o dinheiro? O cliente externo, mas vai depender, né? Ele precisa ser bem atendido por esse cliente interno. Então, essa aqui também não trouxe um problema. A única que trouxe um problema que a gente acabou de ver é a letra B de bola. Vamos ver outra. Para Dantas, entre os diversos jargões que proliferaram na administração moderna, um dos mais habituais é, sem dúvida, do serviço orientado para o cliente. Para um atendimento eficiente, é preciso compreender a posição que o cliente ocupa na organização. Acerca do assunto, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. O cliente cria uma alta expectativa no atendimento? Cria. O cliente é a razão de existência da empresa? É sim. O cliente sempre tem razão? Já vimos que não, né? Já vimos que não é bem assim que a banda toca. Então, essa é incorreta. O cliente espera receber um telefonema quando prometido? Ora, vou te ligar, hein? Aí você não liga? Ele fica esperando, né? O cliente quer uma explicação convincente sobre um problema que tem ocorrido? Lógico, ocorreu um problema. Me explique com. Vem com lorota pra cima de mim. Que é uma explicação convincente. Então, temos aí a letra C de coruja, beleza? Com isso a gente encerra este bloco. Nos vemos no próximo. Valeu!